Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 5 de julho de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Piso da enfermagem.
Em Conferência Nacional de Saúde, presidente Lula anuncia que enfermeiros vão receber o valor retroativo a maio, quando a lei foi sancionada.
Companheira Anísia tomou a decisão. Ela vai pagar o PID, vai pagar o atrasado desde maio e mais o 13º.
E você vai também ouvir na Voz do Brasil.
Novo portal da transparência previdenciária vai fornecer informações sobre as filas para aposentadorias e perícias do INSS.
Segundo o ministro da Previdência Social, a ferramenta vai ajudar a acelerar a concessão dos benefícios.
E ainda, na nossa entrevista do dia, vamos conversar com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.
Ele vai falar de indústria de defesa e da atuação das Forças Armadas na proteção de povos vulneráveis e isolados, como indígenas e ribeirinhos.
Hoje na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
As Forças Armadas Brasileiras são conhecidas por sua forte atuação junto a comunidades isoladas, indígenas e ribeirinhos.
Na terra indígena Yanomami, por exemplo, tiveram a presença ampliada no mês passado para dar apoio na retirada de garimpeiros ilegais da região.
Além disso, os equipamentos e tecnologias usados pelos militares, que formam a chamada indústria de defesa, também podem trazer ganhos econômicos para o país.
Hoje nós conversamos sobre esses temas com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que está aqui conosco no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro.
Boa noite, muito honrado, muito obrigado pelo convite.
Obrigado, senhor ministro. Bem, no fim de junho, a atuação do Ministério da Defesa foi ampliada na terra indígena Yanomami, seja por meio de um efetivo maior ou então pela realização de ações repressivas, como patrulhamento, revistas e até prisões em flagrante. Como é que tem sido esse trabalho e quais os principais resultados alcançados até o momento, ministro?
Deixa eu lhe contar. Desde o início, a Força Armada se fez presente através de toda a parte de logística. Você imagina que para você chegar em Surucucu, você pega um voo daqui para Boa Vista, são 3 horas de viagem, depois você viaja 1h45 no helicóptero até Surucucu. Então, tudo depende de equipamento da FAB. Então, desde do mês de janeiro, quando o problema começou, quando o governo assumiu o país, nós estamos lá, estávamos com a FAB, estávamos patrulhando os rios com a nossa marinha, com lanchas especiais para atuar. O problema lá se dividia, você tinha o problema dos índios, você tinha os garimpeiros e você tinha os funcionários do garimpo, né? Eram pessoas que não tinham estavam desempregadas, ia para lá porque havia oferta de mão de obras e eles trabalhavam. Então, primeiro atendeu-se a questão humanitária, a questão dos Yanomami. Nós estivemos lá 2 ou 3 vezes. A gente mal podia acreditar que uma pessoa podia chegar naquele estado, e o governo prontamente, com assistência hospitalar, todo dia tinha ministro lá em Boa Vista, e o Ministério da Saúde, o Ministério dos Povos Indígenas, e todos deram a maior assistência. Depois nós tivemos, agora, quando tiramos os funcionários dos garimpos, foi uma coisa super delicada, porque misturava o funcionário do garimpo com o dono do garimpo, né? Mas nós conseguimos tirar o máximo. Ficou esse resto. Esse resto tinha uma ação muito forte dos bandidos, né? Dos fora da lei. Eram pessoas que diziam que eram ligadas ao tráfico, que aquilo tinha uma ligação muito forte aí com os bandidos. E precisou uma presença maior, foi quando o presidente assinou um decreto permitindo que o Exército entrasse mais forte, porque estava na faixa de atuação do Exército. O Exército tem liberdade para atuar até numa faixa de 150 quilômetros da fronteira. É como se estivesse patrulhando a fronteira. E nós tínhamos tribos lá que estavam dentro dessa faixa. Foi quando o Exército entrou junto com a Polícia Federal, que tem feito um belo trabalho também. E isso é uma coisa que tem evoluído a cada dia. Nós tivemos aí um conflito semana passada, acho que na sexta ou no sábado. A princípio, noticiou-se que foi um conflito com o Exército, depois com a Polícia Federal, mas na realidade foi briga entre os próprios índios, né? E eu soube hoje que era um grupo que defendia uma ligação com os garimpeiros contra um grupo que era contra a presença dos garimpeiros. Ou seja, tem sido um trabalho de extrema eficácia. Nós estamos trabalhando de forma articulada com a Polícia Federal, que é ligada ao Ministério da Justiça, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. A presença tem sido 24 horas de vigilância e é um trabalho que tem dado certo. E, se Deus quiser, vai ser concluído.
Ministro, existe a questão das ações ostensivas, né, para combater o crime na fronteira, como o senhor falou, né, na faixa de 150 quilômetros. Mas de que forma o Ministério da Defesa pode contribuir ainda mais para a proteção dos indígenas, dos ribeirinhos e até da própria floresta?
Deixa eu te contar. A questão da saúde, por exemplo. A Marinha dá uma assistência na população ribeirinha, que é uma coisa impressionante. Eu lamento muito, eu sou novo nesse tipo de trabalho todo. O Ministério da Defesa tem 6 meses. E poucos dias. Mas o trabalho que as Forças Armadas prestam nesse país, eu lamento muito que a sociedade não tome conhecimento. É do estilo do militar, ele acha que ele está cumprindo a sua obrigação e em cumprindo, ele está em paz consigo mesmo. Mas eu digo mesmo, precisa ser divulgado o que a Marinha tem feito ali com campanhas, com médicos, atendendo as pessoas, fazendo exame. Eles têm uns barcos, umas chatas, onde eles instalam verdadeiros hospitais e fazem exame de todo tipo. E as pessoas ficam pedindo para que a Marinha faça esse tipo de serviço. Isso é um trabalho que nós fazemos independente, damos assistência a essas pessoas. O Exército tem feito um trabalho ostensivo, porque existe ainda um grupo resistente de garimpeiros que não quer sair de lá, né? Tem ouro, né? A Polícia Federal vai, toca fogo nas bombas, se toca fogo em avião, a FAB fecha espaço aéreo para não ter voo clandestino, às vezes o avião desce num lugar, o piloto corre, toca fogo no avião. Tem sido um trabalho dioturno, os 7 dias da semana. E tem sido de forma ostensiva, porque esse finzinho tem dado mais trabalho, porque é o povo do combate mesmo dele, né? Você tinha uma quantidade enorme de pessoas que fugiram nas lanchas e de todas as formas. Nós ajudamos os funcionários a sair de lá, porque eles não tinham culpa. Mas agora a coisa está mais equilibrada.
Ministro, vamos mudar um pouco de assunto. O senhor recentemente participou da Paris Air Show, que é uma das principais feiras internacionais de defesa. Quais as perspectivas para a base industrial da defesa no Brasil e como é que a defesa pode contribuir para o desenvolvimento do país?
Olha, isso é uma coisa que me encanta e me constrange. Você diz, como é que ele encanta e lhe constrange? Quando você vê um avião que se fabrica por 70 milhões de dólares, né? Ou quando você vê um submarino sendo construído por 500 milhões de euros, você diz, como é que um país que tem 10 milhões de desempregados, 33 milhões de pessoas na linha de com insegurança alimentar, como é que você tem coragem de comprar um avião desse ou construir um submarino ou construir uma fragata? Acontece que ainda segunda-feira eu estive visitando lá a base de Itaguaí, e onde estão sendo construídos os submarinos. Vocês precisam visitar, e eu gostaria que todo mundo pudesse ver. São 3 mil homens trabalhando, né? Num avanço tecnológico incrível, encantador. A academia presente, gente nova pesquisando, se preparando, se qualificando. Então, todas as vezes que eu penso na indústria de defesa, eu penso na geração de emprego. Agora mesmo eu vim de uma reunião lá no Planalto, falando sobre essa questão de comprar equipamento ou não. Disse, olha, as fábricas estão prontas, que são os estaleiros. Se você quiser comprar mais uma fragata, você imediatamente você emprega mais 3 mil pessoas, né? E esses equipamentos são feitos assim, em 5 anos, em 6 anos, tem equipamentos que são feitos em 10 anos, tem que se fazer uma programação de investimento. Nós empregamos no Brasil 3 milhões de pessoas, a indústria de defesa, entre empregos diretos e indiretos. E é uma coisa que o mundo todo está se armando, é uma coisa impressionante. Para você ter ideia, o ano passado foram gastos 2 trilhões de dólares na indústria de defesa. É Portugal, que é um país pacífico, investindo em indústria de defesa. É o Japão, que era um preceito constitucional não investir em indústria de defesa, está investindo em indústria de defesa. Eu digo muito que está todo mundo se armando e no futuro, se Deus quiser, o campo de batalha mais importante será uma mesa de negociação, porque não existe mais aqueles absolutamente vulneráveis nessa área. De maneira que essa indústria de defesa do Brasil tem evoluído, nós damos toda assistência. Há um viés da diplomacia muito grande na indústria de defesa, porque quando você vai vender um equipamento, você não vende para o cidadão qualquer, você vende a um governo. Você negocia com o ministro da Defesa, você negocia com o ministro de Relações Exteriores, você negocia com o presidente da República. Às vezes a gente precisa usar o nosso presidente para telefonar para um presidente de um país vizinho para dar prioridade a comprar um produto nosso. De maneira que é uma indústria que tem evoluído no mundo, evoluído no Brasil e aqui tem tido absoluta assistência do governo, tanto no campo militar como no campo diplomático.
Bom, ministro, nós ainda temos um minuto. Além dessa questão da indústria da defesa, o Ministério da Defesa e das Forças Armadas também investe em projetos educativos e desportivos, né? Contato direto com a sociedade. Como é que esses projetos se convertem aí na criação de oportunidades, principalmente para as crianças e jovens brasileiros?
Deixa eu lhe contar. Isso é outra coisa que eu vim conhecer há pouco. Tenho o maior entusiasmo, damos todo o apoio. São verdadeiras escolas, né? Esse projeto do Soldado Cidadão, esses meninos que entram lá para servir, eles saem com profissão. Eles saem, muitos seguem a carreira militar e outros vão para o mundo civil. Mas saem qualificados, saem aprendendo a respeitar o país, respeitar as pessoas, amor à pátria. Você, quando vai ver uma disputa, você vê eles prestando continência, aquilo é gente que saiu das Forças Armadas. Nós temos escolas onde tem treinamento esportivo para quem está entrando nas forças. Nós apoiamos também pessoas com necessidades especiais nesses campeonatos de pessoas com necessidades especiais. Você vê a presença das Forças Armadas. Nós damos bolsa, acolhemos, temos escolas no Rio e todas elas vão muito bem.
Presente em todo o país, né, ministro? Nós conversamos aqui agora com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Muito obrigada pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado pela oportunidade e estou à sua disposição.
A 17ª Conferência Nacional de Saúde reúne mais de 4 mil delegados em Brasília para debater o Sistema Único de Saúde.
O encontro serve para avaliar 2 mil propostas e diretrizes para o serviço de saúde elaboradas em conferências municipais, estaduais e livres.
O resultado da Conferência Nacional deve ser considerado no Plano Plurianual de 2024-2027 e direcionar políticas públicas para o setor.
O presidente Lula esteve no encerramento do evento e anunciou o pagamento do piso salarial da enfermagem aos profissionais do SUS, com valores retroativos desde maio.
A cirurgiã dentista Ketrin Carvalho Lopes atende a população pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, em Manicoré, município localizado às margens do Rio Madeira, no sul do Amazonas. Ela está entre os mais de 4 mil delegados que participaram nesta semana da 17ª Conferência Nacional de Saúde, evento realizado em Brasília para debater medidas que vão impactar a vida de milhões de brasileiros e melhorar o sistema de saúde do país. Kathleen trouxe as demandas da região para a conferência.
Na parte da região norte, a região amazônica, sofremos com a parte da região demográfica, que são as cheias, são as enchentes, são as secas que nós, na nossa região, sofremos durante o ano. Então a gente busca, a parte do SUS, regionalização para o nosso estado.
Foram cerca de 2 mil propostas debatidas na conferência e aquelas que foram aprovadas vão servir de base para as políticas públicas de saúde para o período de 2024 a 2027. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou o trabalho da conferência para a melhoria do serviço.
A agenda construída aqui, ela é a agenda central do SUS, como determina a nossa lei do SUS. E nós vamos trabalhar para fortalecer a atenção primária, a atenção especializada, levar médicos aonde mais precisa, mas levar também as equipes multiprofissionais.
Ao participar do encerramento do encontro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou que a aprovação do SUS pela Assembleia Constituinte foi quase por unanimidade. O presidente Lula também demonstrou apoio aos trabalhadores do setor com o anúncio do pagamento do piso salarial da enfermagem aos profissionais do SUS, com valores retroativos desde maio, data em que o projeto foi sancionado.
Companheira Nívia tomou a decisão. Ela vai pagar o PIT e vai pagar o atrasado desde maio e mais o 13º. Para que a gente aprenda a começar a valorizar o ser humano nesse país.
As etapas municipais da 17ª Conferência Nacional de Saúde começaram em novembro do ano passado. Esses eventos elegeram delegados e elencaram propostas que foram debatidas nas etapas estaduais e agora na etapa nacional. Reportagem Ney Pereira.
Ministros da área econômica do governo aguardam a votação no Congresso da reforma tributária.
Ela deve simplificar os impostos e estimular a economia e a geração de empregos no país.
A proposta de emenda à Constituição da reforma tributária deve ser votada na Câmara dos Deputados esta semana. Nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de uma sequência de reuniões com governadores e secretários da Fazenda para acertar os últimos ajustes no texto e destravar o apoio à proposta. Segundo Haddad, a equipe econômica do governo trabalha para que a proposta atenda a todos e contribua para o crescimento do Brasil.
O Brasil vai crescer mais se essa reforma for aprovada, mais investimentos virão ao Brasil em função da segurança jurídica que ela trará, todo mundo vai ganhar, porque o Brasil vai ganhar.
Na primeira etapa de mudanças, o texto da PEC da reforma tributária deve unificar os impostos sobre o consumo. O texto propõe a substituição de dois tributos federais, PIS e COFINS, por uma contribuição sobre bens e serviços, CBS, gerida pela União, e de outros dois tributos, ICMS e ISS, por um imposto sobre bens e serviços, gerido por estados e municípios no Conselho Federativo. Entre os pontos de discussão estão as regras para a criação desse Conselho Federativo e os critérios de acesso aos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional, que será criado para compensar o fim da chamada guerra fiscal entre os estados. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou que as alterações propostas não prejudicam estados e municípios e que a reforma tributária vai garantir o crescimento do país.
Ela faz com que nessa tributação que vai ser simplificada, que o setor empresarial se torne mais competitivo, isso vai gerar mais emprego e renda para a população brasileira, vai fazer o Brasil crescer.
De acordo com o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Appi, as alterações no sistema tributário podem aumentar o produto interno bruto do país em 12% nos próximos 15 anos. Isso significa um acréscimo de 1,2 trilhão de reais na economia brasileira. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país. Reportagem Gabriela Noronha.
Brasil e Suíça querem estreitar laços em áreas como meio ambiente, tecnologia e infraestrutura.
O país europeu anunciou hoje que vai contribuir para o combate ao desmatamento na Amazônia durante fórum realizado entre os países.
A Suíça vai se unir a países como Noruega e Alemanha e começar a contribuir com o Fundo Amazônia. O anúncio foi feito pelo conselheiro federal da Confederação Suíça, Guy Parmelin, durante o encontro que reuniu autoridades de Brasil e Suíça em Brasília.
A partir de hoje, nós aprimoraremos nosso engajamento. E, senhoras e senhores, eu tenho o prazer de anunciar que a Suíça vai contribuir para o Fundo de Amazônia. E a nossa primeira contribuição urgente será nas próximas semanas a vir e nós queremos lançar uma parceria com o Brasil e outros países contribuidores neste quadro deste instrumento importante e central.
O Fundo Amazônia capta doações para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento na Amazônia Legal. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, agradeceu o apoio suíço e destacou oportunidades de investimentos no Brasil.
Temos empresas vindo se instalar no Brasil com veículos elétricos, também híbridos. O Brasil tem quase metade da sua matriz energética renovável. Nós temos todo o interesse em ampliar a abertura comercial com a União Europeia e com a EFTA. Podemos ter aí muita complementariedade econômica de investimentos que vão gerar emprego e vão gerar renda.
No Fórum Brasil-Suíça de Investimentos e Inovação em Infraestrutura e Sustentabilidade, também foram discutidas parcerias nas áreas de saúde, tecnologia, inovação e infraestrutura. Cerca de 500 empresas suíças estão presentes no Brasil. Reportagem Luana Karen.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já liberou nos primeiros 6 meses desse ano 50 bilhões de reais para investimentos no agro brasileiro.
Foram quase 38 bilhões e meio de reais para o Plano Safra e Safrinha 2023-2024.
E mais 11 bilhões e meio na reativação de linhas de crédito que estavam fechadas e voltaram a ser ofertadas aos produtores.
Os recursos são destinados à agricultura familiar e empresarial e vão ser usados, entre outras coisas, para apoiar a adoção de práticas mais sustentáveis de produção agrícola no país.
Solicitações de perícia, pedidos de aposentadoria ou de pensão, demandas da fila de espera do INSS.
Todos os dados sobre o andamento dessas análises agora poderão ser acompanhadas pelo cidadão em um novo portal.
A ideia é dar transparência aos dados e trabalhar para acelerar a liberação dos benefícios.
O novo portal vai dar mais transparência aos dados e números do INSS e da Perícia Médica Federal. Assim, toda a sociedade pode acompanhar o trabalho que vem sendo feito para acelerar a análise dos benefícios. O ministro da Previdência Social, Carlos Luppi, disse que o país tem 55 milhões de contribuintes e que 38 milhões de brasileiros recebem algum benefício previdenciário. Por meio do portal, será possível acompanhar quantos benefícios estão pendentes de análise, quantos foram concluídos ou indeferidos, entre outras informações. O Portal da Transparência foi inaugurado trazendo os dados de junho, que apontam um estoque de mais de 1 milhão e 700 mil pedidos em andamento. São solicitações de aposentadoria, pensão e outros benefícios que aguardam análise, seja administrativa ou de perícia. Segundo o ministro Luppi, a ideia é fazer com que até o fim do ano, nenhum pedido ultrapasse o prazo de análise de 45 dias.
A nossa intenção em dezembro, final de dezembro, chegar a 45 dias, ou seja, está dentro da lei que aquilo estabelece. A partir de 2023, vocês vão ter um novo INSS, mais eficiente, mais competente, com mais funcionário. E para o ano que vem, a nossa meta é avançar mais.
E para reduzir as filas, o ministro disse ainda que o governo vai retomar o bônus de produtividade dos servidores do INSS como forma de incentivo. Segundo ele, uma medida provisória com as novas diretrizes do bônus deve ser publicada na semana que vem. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, ressaltou que o governo quer avançar também na nomeação de servidores para o órgão. Reportagem Graziela Mendonça.
Agricultores que vão investir em café na próxima safra já podem buscar recursos do Funcafé, o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira.
O Funcafé conta com um total de 6 bilhões de reais no exercício de 2023-2024.
Os recursos serão destinados para crédito de custeio, crédito de comercialização e para a linha financiamento para aquisição de café.
O Ministério da Agricultura e Pecuária já divulgou a relação dos bancos e instituições financeiras que poderão operar os recursos do fundo.
Para mais informações, basta acessar a página do Ministério da Agricultura e Pecuária na internet, em gov.br/agricultura.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Lembrando que uma boa noite, a gente volta amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para verificar se a Política Nacional de Inovação está de acordo com a legislação e as normas do setor. A fiscalização encontrou falhas no processo de diagnóstico que identifica os problemas a serem enfrentados. Sem conhecer as causas e os efeitos dessas fragilidades, as políticas públicas ficam comprometidas. O TCU também constatou que o sistema de atuação governamental de incentivo à inovação não está articulado com outras políticas governamentais. A Política Nacional de Inovação tem como objetivo orientar, coordenar e articular as estratégias e os programas relacionados ao setor produtivo. Também deve estabelecer mecanismos de cooperação entre os estados e municípios. O Tribunal fez uma série de recomendações aos ministérios envolvidos nas ações. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Cristiano Zanin é oficialmente nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal.
Superior Tribunal de Justiça entende que honorários sucumbenciais devem ser processados no juízo que decidiu a causa.
Justiça do Distrito Federal determina que morador de condomínio retire banheira de apartamento.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Cristiano Zanin Martins foi nomeado hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. O decreto de nomeação foi publicado no Diário Oficial da União.
Zanin vai ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski.
Cristiano Zanin foi indicado para o cargo pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de junho e aprovado pelo Senado Federal no dia 21 do mesmo mês, após sabatina, com 58 votos a favor e 18 contra.
No dia seguinte à aprovação pelo Senado, ele foi recebido pela presidente do STF por cerca de 40 minutos. Após o encontro, se reuniu com ministros da corte e conversou com a cúpula administrativa do tribunal sobre o funcionamento do futuro gabinete. A posse do novo ministro foi marcada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, para o dia 3 de agosto.
Superior Tribunal de Justiça decide que honorários sucumbenciais devem ser processados, em regra, no juízo que decidiu a causa principal.
A verba sucumbencial é aquela paga pela parte vencida ao advogado do vencedor, Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve decisão de primeiro grau sobre uma ação de guarda para não conhecer do pedido de execução por considerar que essa competência seria do juízo residual cível e não da vara de família e sucessões. Só que a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso. Para o relator ministro Marco Aurélio Belize, o Código de Processo Civil estabelece que a regra de competência se efetua perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, mas também dispõe que o advogado exequente pode escolher o juízo para iniciar o cumprimento de sentença da verba honorária que lhe é devida.
Auxiliar de frigorífico vai receber horas extras por prorrogação de jornada no sul do país.
A decisão é da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado considerou inválido o acordo coletivo que previa a compensação de jornada em atividade insalubre em um frigorífico em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, sem autorização prévia do Ministério do Trabalho. Com isso, a empresa terá de pagar horas extras a um auxiliar de produção. Conforme o colegiado, a norma coletiva não pode estipular a prorrogação da jornada porque o direito é inegociável.
Comunidades indígenas da Ilha do Bananal vão receber atendimento itinerante do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
A ação está prevista para os dias 31 de julho, 2 e 4 de agosto. Carol Lasno.
A iniciativa faz parte do programa de inclusão sociopolítica dos povos indígenas e vai passar pelas aldeias Fontoura, Santa Isabel e Macaúbas. Vão ser oferecidos serviços de emissão de documentos como título de eleitor, identidade, CPF e certidão de nascimento. Além disso, os moradores das comunidades vão poder atualizar o cadastro eleitoral e fazer o reconhecimento de paternidade. Música.
Morador de um condomínio vai ter que retirar banheira de apartamento e refazer projeto original.
Foi comprovado no processo que há risco de desabamento e de danos a todo o residencial e demais moradores. Neto Costa.
O condomínio argumentou que a convenção veda expressamente qualquer reforma dessa magnitude e que o morador foi notificado várias vezes para apresentar documentos que afastassem os riscos da instalação, mas não o fez. Laudos e documentos comprovaram que a estrutura dos edifícios não foi dimensionada para suportar a carga extra, não só dos materiais, mas também da água. A quinta turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou a remoção do equipamento no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$500 por dia de atraso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova revisão periódica de benefícios fiscais concedidos a empresas pela União, estados e municípios. Sugestão de cidadãos que concede abono do PIS a empregado doméstico vira projeto de lei e será analisada pelo Senado. Comissão aprova medidas para estimular a recuperação e proteção de nascentes. Boa noite. O Senado aprovou há pouco o projeto que cria uma avaliação periódica sobre os benefícios fiscais concedidos pelo governo federal, governos estaduais e municipais. Pelo texto, isenções, redução de impostos ou empréstimos com juros baixos terão prazo de 5 anos desde que comprovado o retorno para a sociedade. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Aprovado pelo plenário, o projeto do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, define a avaliação periódica do retorno de incentivos ou benefícios fiscais, como a redução ou isenção de impostos ou empréstimos com juros baixos. Ao citar a renúncia de pelo menos R$800 milhões para o programa de compra de carros novos, Esperidião Amin ponderou que a União não vai saber se as contrapartidas da manutenção de empregos, por exemplo, foram atendidas.
O resultado é só o achômetro? Não. Empregos gerados ou mantidos melhora em termos de competitividade, também dá para medir. E, finalmente, o que que o cidadão ganhou? Esses três parâmetros para medir é o que este projeto ensina a que a gente faça. E nós não fazemos ainda.
O relator, Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, ressaltou que os benefícios não serão mais por tempo indeterminado.
Ao cabo de 5 anos tem que haver uma avaliação. Se ele estiver gerando emprego, esse benefício pode ser renovado. Mas se esse projeto não está cumprindo os objetivos, então isso tem que ser extinto e esse benefício não pode mais ser concedido.
Este ano, a renúncia fiscal prevista é de R$600 bilhões. Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira as indicações do governo federal para compor a nova diretoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Fabrício de Oliveira Galvão foi aprovado para o cargo de diretor-geral. Carlos Antônio Rocha de Barros ocupará a função de diretor executivo. José Eduardo Guide foi confirmado como diretor de infraestrutura ferroviária. E Fábio Pessoa da Silva Nunes deve assumir o cargo de diretor de infraestrutura rodoviária. Os 4 indicados tinham sido previamente submetidos à sabatina na Comissão de Infraestrutura e aprovados pelo colegiado. As aprovações agora serão comunicadas à Presidência da República. E o Congresso promulgou hoje a chamada PEC dos lotéricos, que disciplina as permissões de casas lotéricas credenciadas antes da Constituição de 88. A lei deve beneficiar cerca de 6 mil lotéricos que não passaram por licitação. A reportagem é de Luiz Felipe Liasbra.
Em sessão solene no Congresso Nacional, parlamentares promulgaram a proposta de emenda à Constituição que assegura a prorrogação do prazo de vigência dos contratos de permissão de casas lotéricas. Na sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, explicou a controvérsia jurídica em que se encontravam as lotéricas.
Estamos em um cenário em que muitos serviços lotéricos foram outorgados antes da Constituição de 1988, com prazo indeterminado e sem a obrigação de licitar, versus uma regra constitucional de 1988 que tornou obrigatório o processo licitatório, sem, contudo, ter estabelecido uma regra de transição, o que instaurou um ambiente de insegurança jurídica no setor, sobretudo para aqueles que fizeram grandes investimentos no serviço público e tanto contribuíram para o desenvolvimento do Brasil ao longo dos anos.
A proposta foi apresentada em 2015 pelo deputado federal Fausto Pinato, do Progressistas de São Paulo, para resolver a situação jurídica das lotéricas que não passaram por um processo licitatório. Estima-se que um grupo de 6 mil lotéricos credenciados com contratos anteriores à Constituição de 1988 sejam beneficiados com a promulgação da lei.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou que votará contrariamente à reforma tributária caso o texto em análise no Congresso de alguma forma prejudique a Zona Franca de Manaus. Segundo ele, o modelo econômico-ambiental do Polo de Manaus não pode ser visto pelo restante do país como privilégio, já que é responsável pela preservação do meio ambiente e pela geração de receita, empregos e renda. Plínio Valério pontuou que em 2022, por exemplo, a Zona Franca de Manaus arrecadou 174 bilhões de reais, gerou 100 mil empregos diretos e 500 mil indiretos, mas recebeu em investimentos apenas metade do valor que mandou para a Receita Federal.
A pergunta que fica, a pergunta que faço aqui: quanto vale uma floresta como a floresta do Amazonas, preservada para esse mundo hipócrita que tanto prega o valor do ambientalismo, o valor da floresta preservada? Quem desse ambientalista está a nos socorrer para dizer que a Zona Franca é sim um instrumento de preservação da floresta? Se não fosse, nossa floresta não estaria preservada.
Já o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu a aprovação da reforma tributária e lembrou que já se falava no assunto na década de 1990, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele disse que todos os setores produtivos querem essa reforma: os exportadores, importadores, fazendeiros e todas as confederações.
Querem facilidades, querem um Brasil mais fácil de trabalhar, um Brasil que diminua impedimentos ao progresso natural. Então, este é o país que eu quero.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto que estabelece regras para a recuperação e proteção das nascentes de água. Também foi aprovada uma proposta para dar maior transparência tarifária aos consumidores de energia elétrica. Reportagem de Floriano Filho.
Apesar do Brasil ser um dos países com maior riqueza hídrica do mundo e ter mais da metade da água da América do Sul, a distribuição pelo território nacional é heterogênea, com vários casos de degradação dos ecossistemas. A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou um projeto de lei disciplinando as instalações para recuperação e proteção das nascentes de água. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, relatou o projeto que veio da Câmara e afirmou que é preocupante a redução na produção de água no Brasil por conta do desmatamento próximo a nascentes.
O desmatamento em nascente, em rios tributários, em matas ciliares, compromete muito, porque além de provocar o assoreamento das nascentes, diminui a produção de água. E a produção de água está diminuindo de forma muito grande no Brasil, em todas as localidades.
A proposta segue para análise do plenário. Também foi aprovado pela CMA projeto para colocar informações sobre o nível dos reservatórios hidrelétricos nas contas de luz. A proposta seguiu para a Comissão de Infraestrutura.
Senadores da Comissão de Direitos Humanos acataram uma sugestão legislativa vinda de cidadãos para conceder abono de PIS a empregados domésticos. A proposta, que ainda será analisada por uma comissão de mérito, também define que o empregador doméstico contribuirá para o PIS com 0,65% sobre o salário. Os detalhes com a repórter Janaína Araújo.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi o relator da sugestão legislativa enviada pelo Instituto Doméstica Legal para concessão de abono do Programa de Integração Social, o PIS, a empregados domésticos. Aprovada na comissão, a sugestão foi transformada em projeto de lei e determina o pagamento do abono para os empregados que já tenham pelo menos 5 anos de carteira assinada a partir do ano seguinte da aprovação da referida proposta. O relator justificou as razões para seu relatório favorável à medida.
A iniciativa dessa proposição surgiu aqui no debate de uma audiência pública e remete ao fato que o abono do PIS consiste em um programa de distribuição de renda, cujo principal objetivo é auxiliar os trabalhadores em condição de vulnerabilidade social, estando nessa condição as empregadas e os empregados domésticos. Aponta a necessidade de se estabelecer a igualdade de direito trabalhista entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais.
A proposta, que ainda deverá ser analisada por uma comissão de mérito, também define que o empregador doméstico contribuirá para o PIS com 0,65% sobre o salário.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Arthur Lira diz que reforma tributária vai ser votada pelo plenário nesta quinta-feira.
Texto em discussão na Câmara divide a opinião dos deputados.
Governadores sugerem mudanças, mas mostram apoio à reforma tributária.
Boa noite. Nas discussões sobre a reforma tributária, governadores de diversos estados demonstraram apoio à proposta, mas também sugeriram alterações no texto. A repórter Silvia Munhato traz mais informações.
Os governadores do Sul e do Sudeste, mais o governador do Mato Grosso do Sul, se reuniram nesta terça-feira com 193 deputados para manifestar o apoio à reforma tributária, mas com mudanças na governança do Conselho Federativo de Estados e Municípios e com uma transição mais lenta para os novos tributos. O novo sistema, porém, estaria em vigor integralmente em 2033, como na proposta atual. Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o Conselho Federativo precisa levar em conta a aprovação regional das interpretações sobre a aplicação da nova legislação. O Conselho vai cuidar do novo Imposto sobre Bens e Serviços, uma unificação de ISS e ICMS, tributos municipal e estadual, respectivamente. Leite lembrou que Norte e Nordeste têm 16 estados e teriam maioria sempre caso o voto fosse igualitário. Portanto, o chamado Consórcio de Integração Sul e Sudeste propôs que a decisão precise ser referendada pelos blocos regionais. Durante os debates do grupo da Câmara sobre a reforma tributária, auditores fiscais disseram que haveria dúvidas, em alguns casos, sobre onde é o local do consumo, principalmente no comércio online. A reforma transfere a tributação da origem dos produtos e serviços para o local de destino. Em relação à transição, a ideia é fazer uma alíquota simbólica de 1% do IBS e da Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir PIS e COFINS federais, a partir de 2026. A alíquota funcionaria como teste de arrecadação e poderia dispensar que a União garantisse os benefícios fiscais de ICMS até 2032, ou seja, as reduções do imposto que os estados concederam para algumas empresas. O texto preliminar do relator, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, prevê R$ 160 bilhões para essa garantia. Mas o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, reivindicou mais recursos para o Fundo de Desenvolvimento Regional, que terá a função de compensar a perda que os estados terão com o fim da possibilidade de manejo do imposto sobre consumo. O texto atual prevê R$ 40 bilhões por ano aportados pela União. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lembrou que o Estado sempre foi contrário à reforma, porque pede recurso na mudança da cobrança para o destino, mas diz que está apoiando dessa vez porque tem certeza de que haverá ganhos em produtividade e crescimento.
Nós vamos fazer todo o esforço para colaborar com esse objetivo. Nós não podemos deixar a reforma tributária escorrer pelas mãos.
O governador Eduardo Leite fez um apelo aos parlamentares.
Não é uma reforma de um governo, de um partido, de um campo ideológico, é algo que vem na direção de melhorar o ambiente de negócios e gerar empregos e desenvolvimento.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após encontro nesta quarta-feira com o governador de São Paulo, disse que vai apoiar tecnicamente o relator nas mudanças necessárias.
Nós não estamos aqui mirando o número de votos necessário para aprovar. Nós queremos superar o número mínimo para passar a ideia, tanto quanto aconteceu com o marco fiscal, de que é um projeto de país que está em curso.
Ao sair da reunião com os governadores, o relator da proposta, Agnaldo Ribeiro, em entrevista à Globo News, diz que ficou animado com o retorno dos governadores, mas que precisa discutir os pontos com os demais estados e com os prefeitos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Já os prefeitos que estiveram em Brasília para negociar a reforma tributária manifestaram insatisfação, fizeram ressalvas ao texto e sugeriram até o adiamento da votação.
Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, garantiu que o plenário vai apreciar a matéria nesta quinta-feira.
Até lá, os debates e as negociações continuam em torno de um texto de consenso. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a votação da reforma tributária deve se iniciar em primeiro turno nesta quinta-feira. Até lá, o texto estará sendo debatido em plenário pelos deputados. Em entrevista ao canal de notícias Globo News nesta quarta-feira, Lira afirmou que o objetivo é buscar um texto de consenso que atenda a maioria. Nos últimos dias, tanto o presidente da Câmara quanto o relator da reforma, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, têm se encontrado com lideranças partidárias, governadores, prefeitos e representantes do governo federal. Arthur Lira avaliou que alguns pontos da proposta ainda estão sendo negociados, sobretudo o papel do Conselho Federativo, órgão que teria a função de arrecadar e repassar os recursos aos entes federados. De acordo com o presidente, a resistência dos governadores está diminuindo e todos estão em busca de um texto que traga mais governança, transparência e tecnicidade ao Conselho.
A reforma tributária, que todos defendem, eu não encontro ninguém para dizer que é contra uma simplificação, desburocratização, segurança jurídica, maior amplitude de base de contribuição. O que todo mundo tem receio é a autonomia sobre a cobrança, é a gestão dos recursos, é o medo do desconhecido, é apostar que essa polarização política que o Brasil vive não se refletirá no Conselho Fiscal. E aí a gente vai tentando diminuir essas dúvidas.
Em relação às outras matérias da pauta econômica em debate na Câmara, Lira diz que o foco neste momento é a reforma tributária. Sobre a proposta que trata do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o presidente destacou, por exemplo, que a definição sobre o voto de qualidade no órgão impacta na arrecadação federal e pode servir de fonte para a implantação do novo marco fiscal. A proposta, que trata do arcabouço fiscal, aliás, está na pauta da semana também. Mas o presidente da Câmara sinalizou que as modificações feitas pelo Senado ao projeto poderão ser analisadas mais para frente. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A reforma tributária tem dominado os debates no plenário da Câmara. O tema é polêmico e divide a opinião dos deputados.
Coronel Ulisses, do União do Acre, está preocupado com os impactos negativos que a reforma tributária pode gerar. Ele afirma que, para estados da região norte, é uma questão de sobrevivência à manutenção de alguns benefícios do sistema vigente.
Coronel Ulisses lembra o protagonismo do Acre na economia durante o ciclo da borracha e alerta que, sem os atuais incentivos fiscais garantidos nas áreas de livre comércio, a região perderá estabilidade econômica.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, se manifesta contra a reforma tributária apresentada pelo governo federal. Ele reclama da pressa da gestão Lula para aprovar o texto e afirma que, do jeito que está, a proposta prejudica os mais pobres.
Cabo Gilberto Silva entende que o objetivo da União é enfraquecer os municípios que produzem e trabalham para beneficiar a própria estrutura governamental.
No entendimento de Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, a reforma tributária vai prejudicar o agronegócio, destruir o setor de serviços e criar a instabilidade financeira no país.
Nas palavras de Zé Trovão, a reforma vai entregar aos representantes do comunismo no Brasil a última ferramenta que lhes falta para dominar o país, retirando dos municípios o direito de gerir seus próprios recursos e levando o povo à falência.
Contrário à reforma tributária, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, reclama de falta de tempo para analisar a matéria e afirma que existe uma pressão da mídia pela aprovação, mesmo que a proposta não seja positiva para os brasileiros.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança argumenta que a questão tributária é o contato direto da cidadania com o Estado e que é fundamental compreender os detalhes do projeto antes de levá-lo à votação.
Por outro lado, Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, afirma que a reforma tributária já vem sendo adiada há décadas. Ele ressalta a complexidade do sistema fiscal brasileiro, conhecido como manicômio tributário.
Paulo Foleto afirma que a proposta simplifica a cobrança de impostos e traz mais equilíbrio ao sistema nacional. O deputado afirma que a aprovação do texto pode atrair investimentos estrangeiros para o Brasil.
Mas para Bílio Brunini, do PL de Mato Grosso, os mais pobres serão onerados pela reforma tributária. Ele acredita que o governo federal vai aumentar a carga de impostos para prestadores de serviços sob a justificativa de simplificar o sistema tributário.
Bílio Brunini observa que, se a proposta for aprovada, estados e municípios perderão autonomia sobre recursos e dependerão do governo federal para custear demandas como o asfaltamento de ruas.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, entende que a reforma tributária é prejudicial a todo o país, mas especialmente para os empresários e autônomos. Ele espera que as duas categorias não virem as costas para o Brasil se a proposta for aprovada.
Luiz Lima acrescenta que a União vai concentrar a arrecadação de impostos, interferindo na autonomia de governos estaduais e municipais.
Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, destaca a falta de transparência e de tempo adequado para análise da reforma tributária.
Luiz Carlos Busato sugere que a discussão sobre o assunto seja realizada no início de agosto, após o recesso parlamentar, para que haja tempo suficiente de debater com diversos setores.
Por sua vez, Jorge Sola, do PT da Bahia, defende a aprovação da reforma tributária como uma necessidade para que se faça justiça social e para que as políticas públicas destinadas à população sejam viabilizadas.
Jorge Sola apoia a criação do Imposto sobre Valor Agregado e informa que o Brasil está entre os 21 países, dentre 195 nações do mundo, que ainda não adotou o tributo.
Já Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, se manifesta contra a reforma tributária. Segundo o parlamentar, o texto está sendo votado na Câmara apressadamente, sem ter passado por uma discussão madura.
Nas palavras de Marcos Polon, a proposta joga pá de cal sobre as possibilidades de desenvolvimento de estados e municípios e mantém governadores e prefeitos reféns dos recursos da União.
Outro deputado que se manifesta contra a reforma tributária é Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Ele argumenta que haverá aumento de impostos e diminuição de recursos para governos estaduais e municipais.
De acordo com Zuco, o conselho, cuja criação é prevista na reforma, desrespeita o Pacto Federativo e a independência da União, estados e municípios.
Mas, na opinião de Merlong Solano, do PT do Piauí, a mais poderosa de todas as amarras que impedem o crescimento econômico do Brasil é o atual sistema tributário.
Segundo Merlong Solano, o sistema, chamado por ele de manicômio tributário, sacrifica as empresas e os pobres, que pagam mais tributos que os ricos proporcionalmente.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, afirma que não é contra a reforma tributária, mas contra o texto apresentado pelo governo Lula.
Sargento Gonçalves cita dados da Associação Brasileira de Supermercados que mostram que a proposta em discussão prejudicam os mais pobres, pois elevam até 60% o valor da cesta básica.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, lamenta a notícia divulgada de que o governo federal liberou R$ 465 milhões de reais em emendas parlamentares para aprovar matérias de seu interesse no Congresso.
Para Adriana Ventura, liberar emendas em troca de votos criminaliza a política, transforma o parlamento em balcão de negócios e envergonha o legislativo. Ela defende votações independentes com transparência no uso dos recursos públicos.
Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, defende a necessidade da reforma, mas que ela seja feita de forma justa para impulsionar a economia.
Geovânia de Sá cobra um tratamento adequado ao cooperativismo para garantir a segurança jurídica e a sustentação do modelo de negócios.
Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, defende que a reforma tributária busque a correção de distorções, a simplificação e a progressividade do sistema de cobrança de impostos, mas sem gerar desajustes regionais e federativos.
Guilherme Boulos informa que está atuando para que a cidade de São Paulo não sofra perda na arrecadação. Segundo o parlamentar, o Fundo de Desenvolvimento Regional previsto no texto deve compensar eventuais prejuízos na arrecadação dos estados.
Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, leu mensagem do ex-presidente Jair Bolsonaro na tribuna. O texto rechaça a reforma tributária e afirma que o atual governo deveria manter a política da gestão anterior de cobrar menos impostos e arrecadar mais, com a geração de emprego e renda.
Giovanni Cherini acrescenta que a proposta que revê o sistema tributário prejudica o comércio, os serviços e a agricultura e que beneficia apenas os banqueiros e o setor industrial.
Economia.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que, diante dos resultados positivos da economia, o Banco Central começa a projetar uma redução da taxa básica de juros para 12% até o final do ano.
Para Helder Salomão, a tendência de queda evidencia a força da retomada econômica proporcionada por ações do governo Lula. O congressista cita o saldo de 45 bilhões de reais na balança comercial do primeiro semestre de 2023.
Política.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, lembra que, em 2012, o ministro da Justiça, Flávio Dino, questionou a segurança das urnas eletrônicas e defendeu o voto impresso para que o resultado das eleições fosse auditável.
Diante disso, Carlos Jordi acredita que o processo que tornou Jair Bolsonaro inelegível não foi o fato de o ex-presidente ter atacado a democracia, como alegado, mas porque existe uma clara perseguição ao conservadorismo no Brasil.
Para delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, o Poder Judiciário tem ameaçado a democracia do país. O parlamentar entende que, atualmente, um lado do campo político tem tido seus direitos cerceados.
Na avaliação de delegado Marcelo Freitas, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro é um ataque à soberania popular e ao pensamento democrático. Ele promete não se calar diante do que considera abusos e decisões contrárias ao ordenamento jurídico do país.
Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, também critica a decisão da Justiça Eleitoral que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. O deputado elogia a coragem de Bolsonaro, afirmando que a população o considera um líder bem-intencionado.
De acordo com Otone de Paula, é possível que o Brasil venha a descobrir no futuro que Jair Bolsonaro, em vez de genocida, foi aquele que mais salvou vidas e que, em vez de ditador, é um verdadeiro democrata que enfrentou o sistema praticamente sozinho.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, afirma que há um estado de exceção instaurado no Brasil. O parlamentar lamenta a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Tribunal Superior Eleitoral, que o tornou inelegível.
Maurício Marcon afirma que acusações de fraude nas urnas eletrônicas foram feitas entre 2009 e 2013 pelo atual ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele questiona se o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vai colocar aliados do governo Lula no inquérito das fake news.
Justiça.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, acusa o jornalista Caio César, da revista Carta Capital, de mentir sobre o pastor André Valadão. De acordo com o deputado, o jornalista teria atribuído de forma enganosa a seguinte frase ao religioso: "Agora está com vocês. Deus deixou o trabalho sujo para nós."
Marco Feliciano se preocupa com o silêncio das igrejas e alerta que outros grupos cristãos podem ser as próximas vítimas da perseguição. Ele afirma que a igreja é lugar de paz e pede para que a política não interfira na liturgia e na teologia praticada dentro dela.
Por outro lado, Paulão, do PT de Alagoas, condena as declarações homofóbicas do pastor André Valadão, destacando que o segredo da democracia é compreender e tolerar as diferenças.
Como ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulão elogia o papel do Ministério Público Federal em abrir procedimentos administrativo, civil e criminal contra o pastor.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, critica deputados que misturam violência, deboche e fanatismo religioso e afirma que sua trajetória de vida é baseada no amor, na solidariedade e no respeito ao próximo.
Pastor Henrique Vieira também ressalta a importância de respeitar todas as religiões e o Estado laico. O deputado enfatiza sua busca para ajudar a construir um país justo e fraterno e menciona referências como São Francisco de Assis, Martin Luther King e as comunidades eclesiais de base.
Segurança Pública.
Pedro Ainhara, do Patriota, cobra a recomposição salarial dos agentes da Segurança Pública de Minas Gerais. Os servidores da área demandam uma reposição de cerca de 35% para cobrir a defasagem entre 2015 e 2022.
Pedro Ainhara ainda homenageou policiais militares que faleceram recentemente. O parlamentar demonstra preocupação com o número de mortes de profissionais da segurança no exercício do ofício ou que ficaram doentes por causa do trabalho.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.